Muito bem. Muito bom dia. Ah, sim. Pois, mas fazíamos hoje, não? Repara. Ora bem, senhores e senhores deputados, muito bom dia. Penso que temos quórum e temos quase todos. Os senhores deputados que não estão deram nota, portanto ainda está a decorrer o grupo de trabalho da morte assistida e, portanto, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz está nesse grupo de trabalho e também a senhora deputada Inês Sousa Real deu nota de que está na Comissão de Ambiente e, portanto, se juntaria a nós quando tivesse a oportunidade. Entretanto, uma vez que tem a ver com a programação dos trabalhos e para podermos decidir coisas, deu entrada há instantes um requerimento do grupo parlamentar do PSD, que foi agora distribuído, relativamente à calendarização dos trabalhos. Portanto, não só tendo em conta as novas propostas que chegaram ontem da parte dos serviços, o facto de não ter terminado o prazo da apresentação de propostas de alteração que seria hoje, de haver muitos trabalhos parlamentares na próxima semana que geram dificuldades, seja as ausências em missão parlamentar de senhores deputados, que já deram nota disso, seja também os trabalhos de conclusão da primeira comissão, nomeadamente o facto de na terça-feira estar incluída a discussão da PPL 19 a título indiciário e de haver trabalhos, nomeadamente a audição do senhor Ministro da Administração Interna da parte da tarde e da própria manhã de quarta-feira ainda não ter desfecho em termos de datas fechado e, finalmente, desde ter um processo que exige ponderação sobre a solução final, o que implica devido tempo para análise, portanto, o PSD solicita que o prazo para conclusão do processo seja prolongado até ao início de setembro, de forma a que não seja terminado sem a ponderação e encontro necessário equilíbrio para a solução final para o regimento. Ora bem, portanto, eu penso que começamos por aqui e pela discussão e votação do requerimento, tendo em conta que, dava só esta nota, não há propriamente uma mudança de sessão legislativa em setembro, ou seja, a 15 de setembro não se inicia a segunda sessão legislativa, antes continua a primeira, portanto, a eventual hipótese de fazer coincidir o início da vigência com nova sessão legislativa não acontecerá, uma vez que será sempre fixada uma data que não corresponde à sessão legislativa. E, portanto, dito isto, contudo, enfim, o meu contributo enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, acho que era de qualquer forma preferível que nos organizássemos para que os trabalhos pudessem, tanto quanto possível, ser feitos, de forma a que, no primeiro guião de votações regimentais de setembro, que será na semana de 14, portanto, penso que, se a memória não me traiçoará muito, a 16, que possa ser nessa data que a matéria é discutida em plenário e votada. De forma a que não se afaste muito do que seria uma entrada em vigor no contexto de uma sessão legislativa normal, digamos, que começa em setembro. Para esse efeito, teríamos de trabalhar na primeira quinzena de setembro, portanto, eu só preciso de verificar uma coisa antes de dar isto por assente, e não sei o que é que as deliberações sobre trabalhos determinam. A partir de 6, então, parece-me mais do que suficiente para, na ausência de outras diligências e solicitações, podermos fazer estes trabalhos. Portanto, dou a palavra a quem ia pedir quanto ao requerimento e quanto a esta sugestão, a minha, de que começar trabalhos a partir de 6 de setembro, e depois, em função da votação, logo calendarizamos o que ainda temos marcado, e designadamente o desfecho desta reunião, que eu sugiro que se faça. E, portanto, ninguém pede a palavra. Sr. Deputado Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bom, nós, de facto, estávamos empenhados em terminar este processo ainda até ao final de julho, ou ao final dos trabalhos, e, portanto, não compreendemos que não tenha sido possível organizar nesse sentido, porque houve tempo, houve discussão, julgo que estamos a ter uma discussão até bastante aprofundada, e tínhamos ainda a possibilidade de o fazer na próxima semana de terminar. Acho um bocadinho incompreensível, sobretudo porque foi uma das questões que se colocou logo ao início, era deixar isto tratado para setembro. E, portanto, não há nada a fazer, percebemos isso, é um direito, mas não nos parece avisado e sinceramente, era escusado também termos estado a fazer um trabalho com um horizonte que depois não se verificou. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
Afonso.
Sou coordenador do Grupo de Trabalho. Nós, relativamente a esta matéria, acompanhamos a posição do PSD, portanto, votaremos favoravelmente esta proposta de prolongamento do prazo para a conclusão dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo este um direito do PSD, que vou referir de seguida, é uma opinião política que não interfere com o direito que o PSD expõe neste contexto. No entanto, dar nota de dois aspectos. Primeiro, nós sempre consideramos necessário e ainda mais importante, em contexto de maioria absoluta, dotar a Assembleia da República da capacidade fiscalizadora que uma democracia robusta, com qualidade sã, deve ter. E desse ponto de vista, eliminar aquele malfadado resultado das negociações entre PSD e PS que eliminaram os debates quinzenais e que, se já era mau em momento que não havia o debate com um governo que era minoritário, não haver debates com um governo maioritário é ainda pior. E por isso nós, desde a primeira hora, logo no início do mandato, entregámos um projeto de revisão do regimento. Primeiro período foi, por motivos atendíveis, não foi possível nós fazermos a discussão porque estava a decorrer o Orçamento de Estado. Depois, durante o mês de junho, não era possível discutirmos porque estava a decorrer a preparação do Congresso de PSD. E agora que estávamos a discutir, não é possível porque PSD banda para setembro. Leva-me ao segundo ponto, que é, para fazer bem, às vezes vale a pena esperar. O que me parece é que a regra geral do trabalho parlamentar é quando há estes problemas pelo processo, nunca chegamos a bom porto. Foi exatamente isso que aconteceu no processo anterior, em que de forma inusitada e completamente imprevista, com muitos atropelos pelo caminho, com muitas inconstâncias, chegámos ao modelo em que os debates de quinzenais passaram a 2 em 2 meses. Espero que não seja mais um pronúncio de um qualquer resultado do Bloco Central para chegarmos a setembro a uma solução pior do que aquela com que todos nós começamos os trabalhos desta Comissão.
Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Portanto, da nossa parte não há nenhuma tentativa de atropelo a este processo. Nós estamos interessados em concluí-lo tão rápido quanto possível, pelas razões que apresentamos, a que poderíamos juntar mais uma, que por mero lapso não foi referida. Ainda ontem na discussão surgiu a possibilidade de haver um processo legislativo paralelo relativamente com as iniciativas europeias, que também deve merecer a devida ponderação e eventualmente o seu enquadramento, e portanto nós queremos concluir isto. Julgo que não estamos a prejudicar em termos de funcionamento do Parlamento, nem do necessário escrutínio que também defendemos, qualquer solução final, porque aquilo que é proposto é que na primeira semana em que o Parlamento funciona, quando ainda não existem plenários, portanto existe apenas trabalho das comissões e dos grupos de trabalho, se possa concluir este processo nessa instância e, portanto, no primeiro plenário que existir neste Parlamento, no início de setembro, fazemos a votação. Portanto, é isso que está em cima da mesa. Também dizer o seguinte, este requerimento não visa, por exemplo, adiar os nossos trabalhos de hoje. Portanto, os nossos trabalhos de hoje, a minha proposta é que se possam concluir e, portanto, esta primeira instância relativamente às propostas dos partidos seja concluído hoje, sendo que ainda decorre o prazo de apresentação de propostas de alteração e, portanto, ainda não as conhecemos, inclusivamente propostas que os serviços têm estado a enviar. E, portanto, tudo isto deve ser feito, enfim, com a devida análise, e não podemos fazer isto de forma com atropelo no tempo necessário para ponderar tudo aquilo que é apresentado. Portanto, é apenas isso. O nosso compromisso é que, no início de setembro, no primeiro plenário, isto seja votado e entre imediatamente em vigor a solução que se lograr alcançar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Bom, desde já, começar por lamentar alguma delonga que temos tido para a resolução dos trabalhos aqui do grupo, até porque são vários os partidos que já apresentaram propostas desde o início da legislatura e compreendendo a complexidade da matéria, porque estamos aqui a falar das regras que vão reger depois toda a nossa atividade e também a diversidade das propostas e dos contributos que têm sido feitos chegar, parece-nos que é de facto importante que se conclua logo no arranque em setembro da rendereia dos trabalhos, que se conclua de alguma forma quer a deliberação, quer a votação das propostas de regimento. Parece-nos também importante que na segunda semana, e até ainda ao encontro da proposta do Sr. Coordenador, que de alguma forma nos parece mais arrazoada do que a proposta do PSD, de alguma forma se tenha definido claramente as grelhas de tempos, as regras que nos vão reger, porque se vamos começar depois no segundo plenário já com o novo regimento, é importante termos a percepção do que é que efetivamente, ou que conjunto de normas é que já estão consensualizadas, até porque existindo se calhar já um conjunto mais consensual, isso permitiríamos dedicar-nos àquilo que são as matérias mais complexas e que podemos ver até das diferentes intervenções que podem carecer de uma maior deliberação do próprio grupo de trabalho, como por exemplo quando falamos dos arrastamentos ou das regras dos próprios agendamentos, se calhar essas matérias são de facto mais complexas e há um conjunto de propostas que facilmente ficavam já se calhar ultrapassadas numa primeira votação e portanto se calhar poderia haver até aqui um meio termo numa próxima semana se houvesse uma reunião em que pudéssemos fechar já algumas matérias e as outras ficarem então pendentes em função da sua complexidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se bem compreendo, a sugestão é que na próxima semana, vejamos, parte do problema é a própria semana estar sobrecarregada, portanto não vejo em que medida é que isso auxiliaria. Agora, volto a dizer, se olharmos para o calendário que temos pela frente e apontando para, peço imensa desculpa, e apontando para 16, eu sugiro que se marcasse desde já uma reunião para 6 de setembro, com a possibilidade de calendarização de outros trabalhos nessa semana, sendo que na próxima semana, sem convocar o grupo de trabalho, eu poderia encarregar-me de fazer uma síntese possível de um texto de substituição nos pontos que não mereceram, ou que mereceram pelo menos a aparência de consenso mais alargado, mesmo que não unânime, porque isso pode depois facilitar esses trabalhos de votação e também ainda não fizemos uma burilação daquilo que foi remetido pelos serviços e daquilo que são coisas adicionais e, portanto, sugeria que pudéssemos sistematizar para a semana os trabalhos a desencadear em setembro, mas sem uma reunião do grupo de trabalho, uma vez que, enfim, se virem que é absolutamente indispensável, há trabalhos de fecho de redação na outra semana, nem que seja para, antes de irmos para férias, prepararmos ou pelo menos definirmos o arranque dos trabalhos. Isso podemos decidir na próxima semana, mas diria que o tempo que sobrará entre 6 e 16... entre 6 e 14, que será a data da reunião da primeira comissão, que faria essa potencial aprovação, são 8 dias e parece-me que é suficiente. Portanto, não tornaria isto mais complexo, tentando ser mais simples. Portanto, sugeriria um modelo nesse registro. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, e bom dia a todos e a todas. Eu queria só fazer um comentário mais genérico a esta questão do adiamento, que não é tanto de processo. Acho que se conseguirmos, no início de setembro, aprovar em plenária e, basicamente, iniciar a seguir à rentrée já os trabalhos com, ou quase logo a seguir, com um regimento novo, tudo bem. É um comentário de conteúdo, eu creio que estávamos a avançar bem e que introduzir-se aqui o verão e o tempo de interrupção dos trabalhos parlamentares com, enfim, a possibilidade de se gerar alguma entropia política que acaba por ter reflexo no trabalho que estamos a ter no regimento, podemos acabar a encontrar mais obstáculos do que queríamos e é um direito do PSD, mas tenho pena de não encerrarmos um trabalho que estava a correr bem enquanto ele estava a correr bem para podermos avançar. Queria só aproveitar para mencionar que a questão em relação ao acompanhamento das iniciativas legislativas europeias e aos debates europeus que foi o livro a propor no quadro do regimento e que ainda hoje enviámos, como tínhamos dito ontem, a proposta para que passasse a haver um debate antes de cada Conselho Europeu, em vez de haver só dois por cada presidência do Conselho Europeu, não deve, de nenhuma maneira, constituir razão para este adiamento, até porque aquilo que conversámos ontem, à margem da reunião, mas que seria a ideia de, em vez de incluirmos esses debates no regimento, revermos a Lei 4306 e, portanto, passar para aí a discussão a ter sobre debates europeus aqui no Parlamento, permitiria agilizar as coisas e não atrasá-las. Ou seja, do nosso ponto de vista, nós poderíamos simplesmente poder deslocar as nossas propostas do Grupo de Trabalho e Regimento para a revisão da Lei 4306, se o Grupo de Trabalho e Regimento, com o mandato que tem, fizesse o requerimento para que a Lei 4306 fosse revista. Isto porque, parênteses, o LIVRE não o pode fazer, não sendo grupo parlamentar. E, portanto, só para dizer isso, quer dizer, pode haver outras razões para o adiamento, mas não, esta não seria certamente, porque apresentámos ao mesmo tempo que as outras propostas e poderíamos deslocar tudo para a sede de revisão da Lei 4306. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, seria um caminho possível. Apesar de tudo, parece-me aconselhado, uma vez que veremos adiar, que se procure fazer em simultâneo para que ambas as alterações possam produzir efeitos simultaneamente, até precisamente para efeitos da própria calendarização dos trabalhos parlamentares a partir do momento em que elas entrarão em vigor, de forma a que, por exemplo, quando se fazem as marcações dos vários debates que têm lugar, ela tenha presente qual é a quantidade de cada um deles e, portanto, se for possível, portanto, também procuraremos diligenciar junto à Comissão dos Assuntos Europeus, dando nota que se iniciaria esse processo legislativo paralelo, porque, do que posso identificar, para além da Lei 4306, a Lei sobre Indicação para Órgãos Externos e Legislação Avulsa nessa matéria, a resolução que regula as publicações em diário da Assembleia da República, o regulamento dos grupos parlamentares de amizade, pelo menos, podem precisar de pontuais alterações e também tenho aqui uma referência que, eventualmente, a Lei de Iniciativa Legislativa de Cidadãos, também quanto à compatibilização de prazos de votação na especialidade, também precisaria de eventual mexida. Portanto, havendo este adiamento, eu sugeria que se alargasse um bocadinho o âmbito para que eles pudessem também ser todos enquadrados e enquadráveis numa discussão simultânea, porque, de facto, o nosso único instrumento de trabalho não é só o regimento, há todas estas outras, digamos, estrelas da constelação que seriam de ponderar. O Sr. Deputado pediu a palavra.
Uma pergunta prática. Presumindo que há consenso para, portanto, mexer nessas outras leis, e em particular na 4306, quando é que faríamos o requerimento e se não corremos o risco de estamos a alargar o âmbito dos nossos trabalhos e disso nos levar a mais entropia ainda e a eventuais novos adiamentos, porque estamos a complexificar demasiado o âmbito da
nossa ação. Eu diria o seguinte, de imediato, ou seja, há a Conferência de Líderes na próxima semana, junto da qual se pode suscitar a questão de o pacote de alterações ao regimento não abrange apenas o regimento, nesse sentido, sendo aconselhável que se inscreva numa das sessões plenárias do início do próximo ano ou um ponto sem tempos, ou até pode ser um ponto com tempos limitados, para se fazer a discussão da generalidade desses diplomas e, no limite, fazer a votação no mesmíssimo dia. Portanto, a meta e o objetivo é sempre o mesmo. A única nuance que eu acho que temos que calcular é, não só protocolar, mas de respeito para com a Comissão dos Assuntos Europeus, que, no que diz respeito à Lei 43/2006, é, digamos assim, a Comissão competente em razão da matéria para fazer essa discussão, mas isso diligenciarei já de imediato com os senhores Presidentes, o da primeira e o da terceira. Não, quarta Comissão. Quarta, sexta é a Economia. Muito bem, então, assim sendo, coloco à votação o requerimento do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Ok, aprovado com as abstenções. Podemos pôr o braço, nós só podemos esquecer de ninguém.
Sr. Coordenador, Sr. Deputado, peço desculpa, nós queremos fazer aqui uma interpelação à minha
dúvida. Sim.
Pronto, é assim, há aqui uma questão que tem a ver com os debates quinzenais, porque... pese embora nós acompanhamos a posição do PSD, era importante nós definirmos a questão dos debates quinzenais.
Tem que falar um bocadinho mais ao seu tempo.
Era importante nós definirmos a posição dos debates quinzenais, pelo menos até ao fim de julho. E se era possível realmente nós podermos, digamos, que essa situação ficasse assegurada até ao fim de julho. Não sei se é possível ou não, ou seja, no fundo, fazermos isto de uma forma faseada e considerarmos que portanto, para que em setembro essa situação já pudesse entrar em vigor. Não sei se é possível, se não.
Sr. Deputado, o requerimento é para adiarmos os trabalhos, ou seja, a opção de não fatiar os trabalhos é precisamente o que nos traz a não repetir o modelo em que da outra vez fizemos primeiro votos e depois a parte seguinte. Portanto, se bem entendo, o sentido disto é assegurar que ele entre em vigor em setembro. E, portanto, a partir de 16 de setembro, ou do dia que foi publicado, 16, 17, 18, 19, a 20 de setembro ele estaria em vigor e, portanto, nesse sentido, não... A alteração de calendário é esta, portanto, é isto que está a ser votado. Pronto. Portanto, eu estou a submeter à votação o requerimento do PSD para fazer este adiamento.
Então, nesse caso, nós não poderemos acompanhar este...
Vamos bem, mas então, ok. Então, volto. Vamos voltar à votação. Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Muito bem, o requerimento foi aprovado com o voto contra do Chega, as abstenções do PCP, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, da Iniciativa Liberal e do PAN e os votos favoráveis do PS e do PSD. E, portanto, nesse sentido, recalendarizamos nos termos, ou seja, evidentemente mantemos a reunião de hoje para procurar chegar ao final do quadro comparativo e igualmente da análise preliminar das propostas dos serviços e desde já fica marcada a reunião para dia 6 de setembro às 15 horas. Na próxima semana farei as diligências com vista a falar com os presidentes das outras comissões para também delimitar a forma de intervir nos outros atos legislativos e com o objetivo também de fazer chegar um texto de substituição ou pelo menos um guião mais simplificado que possa já ser ponto de partida para as fases seguintes, designadamente também em função de como corre a discussão de hoje, designadamente quanto às propostas dos serviços. Se verificarem que é necessário e se o solicitarem, podemos ponderar uma reunião só metodológica para a semana do fecho das redações, ou seja, todos nós teremos que cá estar para efeitos de fecho de redações finais, se for necessário e alguém requerer. Isto não é um convite à necessária marcação do grupo de trabalho, é meramente uma possibilidade. Eu penso que esta solução permite tempo para a procura de soluções consensuais, acho que vai no sentido construtivo de acautelar a ponderação que o regimento deve ter. Penso que o adiamento que isto provoca, estamos a falar de uma quinzena, está dentro de uma razoabilidade significativa se produzir um melhor resultado e soluções mais abrangentes, mais consensuais e com maior adesão, como um regimento deverá ser. Muito bem, dito isto então, não havendo mais pontos prévios, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, até aproveitando o tempo que temos adicional, eu acho que ia ser pertinente, ainda antes do final de julho, ser distribuído talvez o texto daquilo que se foi percebendo que poderia ser mais ou menos consensual, em que sugeria eu que cada partido pudesse fazer um exercício no sentido de dizer se efetivamente aquele artigo deve ser votado num texto em consenso, não é, consensual ou não, ou se deve ser retirado. Esse trabalho podíamos fazer antes do final do verão, porque assim em setembro já teríamos uma base mais sólida, está bem?
Muito bem, nada contra, sem prejuízo também poderia ir trabalhos para férias. As minhas leituras de verão era a biografia do Pessoa do Zenit, mas também podemos ler podemos optar pela leitura do regimento de férias, verão dentro, cada um ocupará o verão como entender, mas o objetivo é ser julho ainda, portanto não estraga leituras de verão. Senhora Deputada Alma Ribeira.
Obrigada. Eu julgo que esse trabalho não será muito difícil, porque hoje o Partido Socialista tinha-se comprometido a apresentar um texto de substituição.
Hoje não, segunda-feira.
Era hoje. E, portanto, esse trabalho há de estar
realmente
feito e, portanto, julgo que temos todas as condições para ter esse texto agora, nos próximos tempos.
Não, mas isso antes do verão, sem dúvida, porque, Sr. Deputado, uma precisão, nós fixámos a data de hoje para propostas de alteração, portanto o texto de substituição seria só para segunda-feira, se houvesse propostas de alteração, como vai haver? E, portanto, não há problema dele ser distribuído já para a semana. O texto de substituição seria para a semana, uma vez que o prazo para propostas de alteração era amanhã. Aliás, hoje, sexta-feira, portanto, não, até porque sei que há grupos parlamentares que ainda não as remeteram. Em qualquer caso, esse texto de fusão, nós fizemos já do debate, estão identificados quais são os pontos consensuais e os quais não são. Portanto, antes do verão, se ficar fechado, não vejo dificuldade. Muito bem. Então, nesse caso, retomamos o fio à meada onde ele se encontrava e ele encontrava-se no artigo 137-A, página 202, proposta do PSD sobre tempos para debate em plenário. Sr. Deputado Carneiro. 202.
Sim, eu julgo que a proposta é simples, portanto ela não carece de grande explicação. No fundo, é permitir aqui que o deputado relator tenha um determinado tempo, é apenas isso.
Muito bem, penso que a proposta que se segue também é uma alteração ao artigo 145 no mesmo sentido, ou seja, que as grelhas prevejam. Eu vou dar a palavra a todos, se o Sr. Adota, discutimos-la em conjunto com o 145, proposta do PSD, porque a finalidade é a mesma, é a previsão disto também na grelha de tempos. Com este aditamento. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós tivemos numa fase da discussão a referir que, no fundo, queríamos retirar papel dos deputados nos parceiros, a não ser naquilo que fosse efetivamente relevante. Agora, fazer exatamente o contrário, que é dar uma relevância a que o autor de parecer possa intervir no debate em plenário, parece-nos aqui que não faz sentido. Vai em sentido contrário do que todos nós consideramos de que é o parecer, para que serve o parecer, e por isso nós não acompanhamos essa proposta.
O tema foi debatido na revisão anterior do regimento, e o sentido da não aceitação, penso que na altura decorria do facto disto majorar o tempo do grupo parlamentar a quem sequencialmente é distribuído o relator e, portanto, poderia desequilibrar o debate, e penso que a razão da rejeição foi essa, mas, obviamente, pode ficar incluído depois nas matérias a votar. Não tem mais inscrições, portanto, de seguida temos uma proposta do Partido Comunista Português relativamente ao momento da substituição do texto de iniciativa, artigo 148. Senhora Deputada Alma Rivera.
Então, a nossa proposta pretende evitar situações como estarmos a votar às vezes textos absolutamente divergentes daquela que foi a discussão até então tida, podendo até este momento ser substituído muito em cima do momento de votação. E já aconteceu inclusivamente propostas em sentido oposto, ou seja, ser substituído por uma proposta em sentido oposto, e portanto achamos que tem sentido que até o momento do agendamento, que depende do proponente, não é? Portanto, quando o proponente sentir que a sua proposta tem condições e que está em condições de ser votada, aí deixa de ser possível substituir o texto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em linha também com a necessidade de não ser necessário rever o parecer, ou seja, porque quando há substituição do texto, muitas vezes o parecer fica desatualizado face àquilo que é discutido em plenário, portanto, este tema foi já também identificada em termos. E é revogada a norma que determina que, quando a substituição tem lugar para lá de determinada data, passa para o guião seguinte, porque deixa de sempre de ser possível esta possibilidade, caso venha a ser aprovado. Muito. Senhor Deputado Carneiro.
Sim, só para dar nota que nós não acompanhamos esta proposta, porque temos uma proposta até no sentido ligeiramente oposto, só para ficar esse registro.
Quer já dar nota dela ou...
Julgo que podemos ir avançando, e depois lá chega.
Então, neste caso... O artigo 150, já aflorado ontem, que de alguma maneira vai no sentido similar àquilo que o artigo 128, que a alteração do PCP ao artigo 128 propõe, que é a matéria dos agendamentos da votação na especialidade, quando a mesma é feita, ou melhor, quando a inserção na ordem do dia é feita sem a prévia concertação com o proponente. E, portanto, a proposta do PS é no sentido de a inserção na ordem do dia depender de consentimento do autor da iniciativa legislativa para não determinar, no fundo, a entrada em circuito à revelia do timing do próprio autor. É verdade que ele já está aprovado na generalidade e, portanto, de alguma maneira já foi assumido pelo plenário, mas ainda assim não se tornou um texto final e, portanto, é esse o sentido da proposta. Portanto, similar, como digo, ao do 128. Muito bem, não há inscrições. Depois temos do PAN uma proposta para o artigo 151, que pretende prever, penso que nas avocações, a possibilidade de os DURP poderem avocar também. Correto, Sra. Deputada?
Sim, é isso mesmo, Sr. Coordenador, portanto, de forma muito sintética, é um direito que neste momento não está conferido aos deputados únicos presentes dos partidos e entendemos que também deve ser um direito que seja alargado e concedido aos DURPs.
Sublinhe-se que é, exatamente, portanto, é meramente o requerimento, não é? Portanto, que é votado. Okay, muito bem. Depois, ainda do PAN, no artigo 155, uma alteração para declaração de voto oral pelos DURP por sessão plenária, correto?
Sim, à semelhança da anterior, portanto, estará sempre sujeito, nas demais regras aplicáveis também aos grupos parlamentares, de pedir, de facto, poder produzir uma declaração de voto oral, considerando que podemos fazer escrita, mas não oral, e há circunstâncias em que tal se poderá justificar.
Muito bem. Entramos agora no conjunto das matérias relativas ao Orçamento do Estado. E, portanto, temos propostas do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PAN, em variados e diversos artigos, podem ser variados sobre o mesmo assunto, são variados e diversos artigos, e, portanto, se calhar eu sugeria que pudessem ser discutidos em conjunto o conjunto de matérias de reforço da racionalidade e da qualidade dos projetos, da apreciação dos processos orçamentais. Nesse sentido, ia dando a palavra consoante a solicitassem, ou pela ordem, penso que o Bloco de Esquerda é o que deu a entrada primeiro, portanto, se o Dr. Soares quiser começar.
A nossa proposta é muito simples, já aflorei em reuniões anteriores, portanto, com a introdução da possibilidade de voto eletrónico para substituir aquelas tardes infindáveis de Comissão de Orçamento e Finanças, que servem pouco para publicitação de trabalhos, servem para nada no que toca à compreensão do que está a ser votado e serviria para pelo menos dignificar mais o trabalho da Comissão, como é óbvio, havendo aqui a necessidade de fazer sempre o acautelar de situações extraordinárias. Isto é, instituir como regra o voto eletrónico não significa que seja depois possível, sendo ainda mais um processo de especialidade, que se faça alterações aos textos, correção de votações, etc. Por isso, a forma de operacionalizar isto de maneira mais simples seria haver, até por exemplo, às 3 da tarde, hora em que tradicionalmente começa a Comissão de Orçamento e Finanças, a possibilidade, um período até esse momento para preenchimento do guião de votações. A partir daí, debate e votação na Comissão do que divergiria do guião de votações, isto é, propostas de alteração, correção de textos, correção das propostas de alteração, substituição de propostas de alteração, coisas que não são passíveis de serem padronizáveis previamente, porque a realidade é dinâmica, mas nem sempre a informática o é, e por esse ponto de vista há a necessidade de calcular que a informática não impede ou não rigidifica a realidade. Só... Eu posso opinar sobre já as propostas?
Sim, sim, era isso. Quando digo a discussão era...
Há aqui problemas que nós todos percebemos que existem e que temos soluções diferentes para eles. E um dos problemas que existem não é só a questão da votação na especialidade, é da intervenção nos debates com os ministros no âmbito do Orçamento de Estado. Creio que todos nós compreendemos que há algumas audições que não fazem sentido pela duração que elas têm. Elas perderam relevância para a atividade de grupos parlamentares como tal, a partir do momento em que das 3 rondas passámos a ter 2 rondas e em que a 2ª ronda basicamente é apenas e só para os deputados, apenas só não, mas muito vista numa lógica individual e teve uma proliferação enorme de intervenções. Nós, no entanto, percebendo este problema, rejeitamos que a sua solução seja pela limitação democrática da capacidade de intervenção dos deputados. A proposta que o PS faz nesse contexto, para nós, não é aceitável, porque ela vai contra o que são direitos fundamentais dos deputados de participar nos trabalhos de qualquer comissão. Desse ponto de vista, acho que aqui há um direito maior que não pode ser ultrapassado. Por isso é que nós propusemos, e insistimos nessa ideia, de que as audições regimentais não devem ser confundíveis com as audições do Orçamento de Estado, e aí restringindo muito a capacidade de temática, mas não a capacidade de participação. A deputada Alma Ribeira ontem fez uma sugestão que já tinha sido implementada no passado noutras comissões, que também, de certa forma, ajudava a dar maior... proximidade às perguntas e às respostas, que era, por exemplo, agrupar-se na 2ª ronda as perguntas em conjuntos de 10 com respostas para esse conjunto de 10. Sempre dava maior seriedade a esse processo. Não pareceria um depósito de intervenções para YouTube sem qualquer tipo depois de consequência, que sempre haveria a consequência da resposta. Última nota, qualquer que seja a solução, insisto neste ponto, limitar a participação de outros deputados da Comissão ou das Comissões naqueles trabalhos cria, em geral, uma limitação aos direitos dos deputados, cria, em particular, aos grupos parlamentares mais pequenos, uma dificuldade enorme, porque não é a primeira nem será a última vez em que, em trabalhos de Comissão, teremos que ser substituídos e, se houver essa regra, isso rigidifica muito essa capacidade de participação.
Já agora, como dei nota ontem, o objetivo da proposta do PS é, de facto, racionalizar a forma como decorre a audição regimental do orçamento. E, se é certo que a questão passa pela temática, não sei até que ponto é que a sugestão de dizer que ele não é audição regimental para estes efeitos levaria a que as perguntas que diretamente não têm a ver com o orçamento não deixassem de se colocar, porque, como foi referido, tudo é orçamental, na medida em que todas as políticas públicas podem ter uma justificação de um custo associado e, portanto, esse efeito racionalizador não existiria normalmente, necessariamente. Enfim, há muitos parlamentos do mundo em que os deputados apenas intervêm nas comissões de que são membros. Não é a nossa prática, portanto, aqui seria um caso em que, no desenho inicial da proposta, excepcionalmente, precisamente para garantir o maior foco, a solução resolução passaria por circunscrever aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão Setorial as perguntas relativamente ao orçamento que estão a discutir, sendo que, em qualquer caso, é possível aos deputados fazerem-se substituir e, portanto, havendo uma substituição por ausência, sempre se garantiria alguma rotação. No entanto, vamos retirar a proposta, como dei nota, e parece-nos que o caminho deve ser outro. Ou seja, à semelhança do que acontecia em audições regimentais noutro momento, o estabelecimento de um limite máximo de duração da sessão parece ser a solução mais adequada. Ou seja, o que vamos propor é que a segunda ronda de perguntas tenha uma duração de 90 minutos para a feitura das perguntas e para a resposta às perguntas, e o tempo alocado a cada deputado para fazer a pergunta dependerá do número de inscrições. Ou seja, se estiverem inscritos 40 deputados, os 90 minutos serão a dividir pelos 40, se estiverem inscritos 90 deputados, os 90 minutos serão a dividir pelos 90, sendo que, naturalmente, essa gestão de tempo é o fator de introdução de racionalidade à forma como a discussão decorre. Acompanhamos a proposta do Partido Comunista de haver a divisão em rondas, ou seja, de ser possível fracionar o tempo das respostas, como por vezes sucede em plenário, muitas vezes em debate plenário também, pode o orador optar por responder em conjuntos de 5, em conjuntos de 6, em conjuntos de 10, e isso também ser possível nessa ronda, ao invés de se aguardar pela resposta em bloco no final dos 90 minutos. Parece-nos que os 90 minutos é um período de tempo razoável que corresponde praticamente, aliás, é o dobro do tempo que os grupos parlamentares têm na primeira ronda. Na primeira ronda, atualmente, a duração das perguntas é de 54 minutos mais 54 para respostas e, portanto, duplicar este valor para a segunda ronda significaria 90 para perguntas, 90 para respostas. E, portanto, é uma solução que não priva da possibilidade do deputado exterior à comissão, às comissões, participarem nos trabalhos, mas que introduz um elemento racionalizador que conhecemos em todos os debates parlamentares. Portanto, todos os debates parlamentares têm grelha limite de tempo. Aqui seria um ponto de introduzi-lo nesta audição regimental do orçamento apenas. Portanto, não alargamos às restantes, uma vez que nas restantes o escopo de matérias pode até ser superior. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Em resposta à proposta, não sendo um modelo ideal, mas reconhecendo a relação de forças que implica que uma proposta de PS deve ser levada com séria consideração, porque tem uma grande probabilidade de ser aprovada, eu acho que faz sentido aqui realçar um ponto. Eu nem vou aqui referir que uma parte do problema, estatisticamente comprovado, advém do grupo parlamentar do PS e do PSD e não dos outros grupos parlamentares. Não vou referir isso.
Por isso são maiores, Sr. Deputado, naturalmente.
Mas eu queria calcular uma coisa seguinte, que é, fazia sentido, porque nós partimos de um pressuposto há duas legislaturas atrás, em que havia três rondas, em que a primeira e a segunda eram para grupos parlamentares e a partir daí é que era para intervenções individuais dos deputados, fazia sentido então que nesse modelo agora proposto houvesse uma ligeira alteração. É que existisse os tais 2 minutos, estão atualmente previstos, porque não havendo nenhuma inovação, que o início da segunda ronda fosse 2 minutos por grupo parlamentar. E a partir daí, sim, ratear o resto do tempo para os tais 90. Daria, são 6 grupos parlamentares, imagino que agora os deputados únicos também tentarão colocar aqui a sua fatia, mas no limite seriam 15 minutos desses 90 de perguntas ser intocados na construção da grelha.
Ou até a crescer aos 90, não nos chocaria. Não é por aí que o gato vai aos filhosos, digamos. Ou seja, da minha experiência da Comissão da Educação no 12ª Legislatura, era esse o modelo adotado. Ou seja, a segunda ronda era cooptada para a terceira, ou vice-versa. O que é que isto significa? Na altura, no fundo, havia uma segunda ronda escondida dentro da terceira, em que se iniciava por intervenções dos grupos parlamentares, que tinham depois logo uma resposta conjunta do membro do Governo a todas as rondas dos grupos parlamentares. E depois é que se entrava na ronda dos deputados individualmente. Mas estamos sempre a falar da discussão do orçamento. Portanto, artigo 211, portanto, não estamos a falar do 104 e das audições dos membros do Governo. Portanto, estamos a falar especificamente do orçamento, que pela natureza da matéria também precisa de uma atenção adicional. Já agora, eu vou intercalar isto agora só como tópico, uma vez que não há propostas neste sentido. Era também, já que temos esse tempo para reflexão, era a nossa intenção também colocar em discussão os tempos reservados para a Conta Geral do Estado, porque nos parecem manifestamente curtos em relação ao relevo que a Conta Geral do Estado tem no trabalho de fiscalização parlamentar do orçamento e da sua execução. E, portanto, seja em comissão, seja em plenário, que se revise também em alta os tempos e a forma de debater a Conta Geral do Estado. Deixo este tópico, uma vez que teremos mais algum tempo para a apresentação de propostas. Penso que o Sr. Deputado Hugo Carneiro estava também inscrito.
Muito obrigado. Portanto, antes de ir concretamente ao orçamento, nós temos ainda uma proposta relativamente à discussão da Conta Geral do Estado. Como sabem...
É depois, não é? Ou está antes?
Eu acho que está antes.
Então, peço desculpa. Então, insiste. Agora, mas...
Sim, mas tem a ver, enfim, com a execução ao orçamento. Tal.
Estão orçamento, orçamento, é isso. Orçamento.
Está dentro do mesmo conceito.
É certidão de óbito do orçamento, mas...
Exatamente.
O outro é certidão de nascimento.
Portanto, o que nós temos é a discussão da Conta Geral do Estado, que é feita de forma acelerada, como sabem, com a presença de um secretário de Estado, normalmente, o que retira muito da dignidade que esta discussão deveria ter, não só em termos de tempos, não é? Porque discutir a Conta Geral do Estado, que é um documento com largas centenas de páginas, mais as centenas de páginas do parecer do Tribunal de Contas, em meia hora... parece-nos que não é o tempo ajustado e necessário para, com seriedade, podermos apreciar a Conta Geral do Estado. Aliás, até porque, como sabem, o Tribunal de Contas já deu nota que vai começar a conseguir ter a oportunidade de enviar os pareceres atempadamente e, portanto, a atualidade da discussão da Conta Geral do Estado irá aumentar significativamente. Para além disso, julgamos também que esta discussão não deve ser feita na ausência do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, aquilo que propomos é que ele também esteja presente. Portanto, isto relativamente à Conta Geral do Estado. Já quanto ao orçamento, portanto, nós somos contra retirar-se a possibilidade de qualquer dos senhores deputados poder colocar questões, portanto, se a proposta que está em cima da mesa vai ser reformulada ou retirada, parece-nos que isso é meio caminho para a questão ficar resolvida, logo veremos depois quais são as soluções que estão em cima da mesa, mas no que diz respeito ao orçamento, de facto, o processo de votação é um processo medieval. O processo que nós temos atualmente no Parlamento para votar o Orçamento de Estado é um processo medieval. É um processo com longas horas, que poucas pessoas percebem o que é que está a ser votado, são números e referências a favor, contra, depois é preciso que todos estejam atentos, às vezes alguns estão distraídos e então temos que repetir a votação, quer dizer, acho que isto não cabe num Parlamento moderno e adaptado às novas tecnologias e, portanto, aquilo que nós propomos é que seja introduzido um processo de votação eletrónica e a nossa proposta é bastante detalhada sobre o modo como isto deve acontecer. Portanto, cada grupo parlamentar ou deputado, se tiver um sentido divergente na sua votação, previamente à reunião formal da Comissão de Orçamento e Finanças, introduz num sistema informático a criar os seus sentidos de voto. Esses sentidos de voto são ocultos dos demais partidos e dos demais deputados. Portanto, mantém-se aí a confidencialidade da votação. E quando é que ela passa a ser conhecida? Quando existe a reunião formal da Comissão de Orçamento e Finanças, em que o Sr. Presidente, que estiver em exercício de funções, há de dizer que os grupos parlamentares e os senhores deputados podem submeter os seus sentidos de voto e, a partir desse momento, eles passam a ser públicos, pelo menos relativamente aos sentidos de voto dos artigos que tenham sido votados. Nós criamos a flexibilidade necessária na nossa proposta para que, se isso for pertinente, haja uma divisão também por blocos nas votações, tal como existe hoje, ou seja, no dia 1 votamos do artigo X ao artigo Y, no dia 2 do artigo Y ao artigo Z e por aí fora. Por aí fora já não no abecedário, mas enfim, noutro tipo de numeração. O que é que isto permitiria? Permitiria acelerar substancialmente a votação, sem prejuízo, e a proposta também diz isso, de alguém poder requerer que uma determinada proposta de alteração ao Orçamento de Estado seja votada através do método tradicional, porque, por razões várias, desde logo políticas, da relevância que querem dar a uma determinada proposta, entendem que é importante que o método tradicional seja seguido. Portanto, a proposta também contempla isso e existe essa possibilidade. Nós sabemos também que muitas das vezes há necessidade de fazer retificações aos sentidos de voto, depois de os votos terem sido expressados, que normalmente acontece na própria reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, antes dela cessar. Ora, a partir do momento em que temos uma votação eletrónica e se esta reunião ocorrer a horas decentes, portanto, imaginem às 4 da tarde, ou às 5, ou às 6, poderá enfim, não haver tempo suficiente para ainda naquela reunião ir-se a correr, fazer essas retificações. Aquilo que propomos, embora estamos disponíveis para outras soluções, aquilo que propomos é que haja um período de 12 horas entre cada votação. Pode ser menos. O que nós não queríamos era, quando colocamos 12 horas, imaginem que por algum acaso a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças acontece à meia-noite. Não é? Se nós pudéssemos um período de 2, 3 horas, 4 horas, isso iria entrar pela madrugada dentro. Não é? E também não queremos, enfim, sujeitar isto a um processo que se considere pouco adequado. Mas podem ser 8 horas, podem ser 6. Estamos disponíveis a soluções que vão ao encontro daquilo que é necessidade de todos. Agora, esta alteração, por si só, é verdade que resolve este processo medieval de votação na Comissão de Orçamento e Finanças, mas nós também gostaríamos de aproveitar essa alteração, se ela for aprovada, para incrementar o tempo de debate do Orçamento de Estado. Ou seja, se grande parte dos dias são consumidos, cada um dos dias, portanto, quer com a discussão de manhã e início da tarde, quer depois com as votações no início da tarde, se as votações vão ser simplificadas e se vamos reduzir o número de horas que são necessárias para essas votações, então nós podemos aumentar o tempo do debate. E eu acho que é verdadeiramente o tempo do debate que permite aos portugueses e até a cada um de nós perceber qual é a perspectiva da proposta, qual é a mais-valia ou a menos-valia da proposta, com quanto tínhamos tempo de as apresentar. Não raras vezes, como sabem, muitos dos deputados apresentam propostas de alteração ao Orçamento de Estado num minuto. Quer dizer, eu não sei se tivermos que cumprir as figuras regimentais, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, já consumimos 5 a 10 segundos, não é? Portanto, temos que trazer um bocadinho de dignidade a isto e eu acho que era importante abrir este espaço de discussão com mais tempo no Orçamento de Estado. Portanto, genericamente é isto. Claro está que, como o desenvolvimento de um sistema informático não se faz do dia para a noite, a nossa sugestão é que isto entre em vigor não para o próximo Orçamento de Estado, mas para o seguinte, não é? Para o Orçamento de Estado de 2024, que eu acho que deve ser manifestamente impossível aos serviços da Assembleia, daqui até outubro, disponibilizarem um sistema informático atempadamente. Aliás, basta ver o que vai acontecendo com os sistemas que já temos, do registro de interesse, etc., que tantas vezes bloqueiam e que estão sempre em melhoramentos. Acho que devíamos dar aqui também essa possibilidade de isso ser feito com o devido tempo para os desenvolvimentos informáticos. Portanto, e genericamente era isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado. Eu, além de me solidarizar com o desafio, até o drama dos deputados dos grupos parlamentares quando têm que apresentar propostas de alteração parlamentar num minuto, imagino que seja muito difícil, queria agora mais a sério mencionar apenas a questão da retificação dos votos. Estas propostas do Bloco de Esquerda e do PSD vão perfeitamente no sentido certo, acho que se justifica, e eu só tive que passar por um processo de votação orçamental na especialidade e mesmo assim não estava na COF na altura, embora tenha assistido a algumas sessões de votação, justifica-se plenamente modernizar o processo e passar para o voto eletrónico. Eu só me lembro da minha anterior experiência parlamentar, que era no Parlamento Europeu, onde se usa muito o voto eletrónico, as retificações de voto, elas significavam apenas e só para a ata o deputado ou o grupo parlamentar poder dizer que houve um lapso, que queria ter votado de uma determinada maneira e que ficou registado X e que o voto, o real voto é Y, mas, no entanto, não tinham implicação no resultado do voto. Isto porquê? Segundo então me foi explicado e faz sentido. Porque pode acontecer, quando temos muitos votos eletrónicos a fazer, não vamos acompanhando o voto a pouco e pouco, quando sai o resultado, que é no fundo o cruzamento das grelhas de voto dos vários grupos parlamentares, a percebermos que há uma série de resultados em que o nosso voto, se for retificado, altera o resultado. E, portanto, no fundo isto acabaria por criar um efeito de prolongar o período de votação real para lá da votação. E, portanto, gerar aqui um vício em que, a posteriori, se vão retificar votos, utilizando a figura da retificação do voto, mas na verdade alterar um resultado que já está, enfim, que já está fixado. Nós não apresentámos nenhuma proposta de alteração em relação a isto, porque eu confio na vossa experiência e acho que provavelmente faz sentido o que estão a dizer e que este efeito involuntário, se calhar esta consequência involuntária, se calhar não se vai dar. Mas só para ficar de consciência tranquila, queria mencioná-la aqui. Não sei se uma solução para isto não seria, como nós já temos o direito de avocar para voto em plenária, portanto, votações em Comissão de Orçamento e Finanças, se calhar nós, não sei se não seria mais sensato que a retificação do voto produzisse só os efeitos tal como no Parlamento Europeu produz, que é para a ata ficar registado que houve um engano na altura do voto, e alargar-se ou aumentar-se o número de avocações que existem quando queremos, de facto, alterar um resultado do voto. Aí temos sempre tempo de procurar em plenária que o resultado do voto seja diferente. Não sei se aquilo que eu acabei de dizer está suficientemente claro ou não. Pronto. Ok.
O ponto, Sr. Deputado, é distinguir de forma clara, mas eu penso que a proposta do PSD o faz, retificações de alterações. Uma coisa, isto é, mas eu penso que o espírito da proposta não é bem esse. Isto é, a vocação para plenário, e daí estar limitada em quantidade, sob pena de transferir todo o debate orçamental para o plenário, tem um limite para o grupo parlamentar, de forma a apenas permitir selecionar destacar matérias políticas em que se pretenda dar uma publicidade acrescida ou em que a composição do plenário possa ser determinante para que o resultado seja distinto, o que também é uma circunstância que pode ocorrer, porque nem todos os grupos parlamentares, nem todos os DURPs, penso, não é o caso desta legislatura, provavelmente, mas na anterior acontecia por vezes que nem sempre as votações realizadas na COF traduziam a totalidade dos 230 deputados, porque havia deputados únicos representantes e deputadas não inscritas que não faziam parte da COF. Nesta legislatura, tendencialmente, não será o caso, não sei se o deputado integra a COF ou não, mas mesmo que assim não seja, enfim, pela dimensão relativa dos grupos parlamentares, é improvável que isso aconteça. Mas as avocações têm uma finalidade distinta, que é alterar o local da votação. E muitas vezes até repete-se exatamente o mesmo sentido das votações feitas em plenário. Aí é uma opção política de a colocar num centro de debate com maior visibilidade. O ponto que o PSD apresenta, penso que tem a ver com retificações, mas também com alterações de sentido de voto. Ou seja, não é que num determinado momento o sentido de voto tenha sido mal expresso, mas é, no fundo, tendo em conta a extensão e a complexidade das propostas de alteração ao Orçamento de Estado, e muitas vezes até um outro fator, que é as alterações, ou melhor, as matérias já aprovadas condicionarem outras. Ou seja, eu posso ter visto a minha proposta de 100 chumbada, mas não significa que não aprove agora a de 50 porque não consegui aprovar a de 100. E, portanto, a sequência faz alguma diferença, mas também sublinho, e é só o único comentário que deixava nesta fase, porque não sei até se o grau de detalhe com que isto deve ficar no regimento ou, eventualmente, num regulamento específico que até trata as matérias informáticas, não sei se não há mais prudente habilitar a emissão de um regulamento sobre votações de Orçamento de Estado a aprovar posteriormente pelo plenário, depois de articulado com a informática, para sabermos o que é possível e o que é que não é, mas eu dava também nota do seguinte: alterações de sentidos de voto, ou correções de sentidos de voto, podem determinar que passam a ser aprovadas ou rejeitadas propostas e, consequentemente, propostas tidas por prejudicadas deixam de o estar, por exemplo. Ou seja, pode haver um efeito dominó no guião de votações que tem que também ser atendível. E, portanto, não sei até que ponto é que o prazo das 12 horas não tenha que ser mitigado, a existir um prazo de 12 horas, não tenha que ser mitigado distinguindo propostas que estão, digamos, isoladas de outras e cuja alteração não produz efeitos noutras e aquelas em que isso é o caso. Isso também a Comissão sabe. Ou seja, a Comissão sabe aquelas que determinaram a prejudicialidade para outras votações. Portanto, é um tópico adicional que deixava para a ponderação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, depois Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Eu ia tentar segmentar o problema, porque acho que há aqui matérias e termos que nós estamos a usar que não, até podem ser aqueles que não vou colocar na mente dos oradores, até podem ser aqueles que os oradores queriam usar, mas eu acho que são errados e temos que corrigi-los. Nós temos a proposta de votação eletrónica e o PSD também o faz, genericamente...
O PS também, já agora.
E o PS também, é. Genericamente, com os mesmos pressupostos.
Implementado.
Então, estamos a discutir na prática como é que nós podemos implementar esta solução. O que fazia sentido, para dar toda a flexibilidade à Comissão, é que a votação eletrónica existisse na forma de votação indiciária. E, por isso, haver um período antes de uma reunião da Comissão em que, de forma eletrónica, fosse aberto espaço para votação e essa votação fosse indiciária. Assim sendo, na prática, na Comissão não se estava a corrigir sentidos de voto, estava-se a corrigir votações indiciárias. É que, do ponto de vista jurídico, são coisas diferentes, até pela salvaguarda dos processos em curso. Eu acho que, e aí nós depois podemos discutir, mas qual é o tempo para isso, como é que se faz? Eu não fecho a porta à solução do PST, mas eu vi a coisa a priori, isto era, tínhamos um momento anterior à reunião, formalmente à reunião, em que havia essa possibilidade da votação indiciária eletrónica, que fechava a janela temporal antes da reunião. E quando digo antes da reunião, o que significa que fecha às 3 e às 3 começa a reunião. Não, a reunião da Comissão pode ser marcada para um outro momento qualquer. O tempo de votação indiciária é que seria previamente definido, previamente estabelecido e previamente encerrado antes da reunião da Comissão. Na reunião da Comissão pode-se aferir do que foi aprovado e do que não foi aprovado, das correções de votos indiciários que possam existir, etc. E ficava fechada aí a votação. Depois, passo seguinte, isso teria que ser concluído de forma a respeitar os processos para a avocação para plenário. E aí sim é que é uma correção de votação de comissão. Porque esse é, formalmente, é para isso que serve uma avocação para plenária. Não é só para isso. Ou serve para retirar da comissão uma determinada votação ou, eventualmente, para corrigir uma votação. Porque tem um valor jurídico superior, porque é a última votação que é feita. Nós temos a proposta que depois em plenário também se use o voto eletrónico. Eu creio que no consenso que temos atualmente, e eu peço que confirmem se é verdade ou não, estamos a discutir apenas e só a votação em comissão e não a votação da especialidade em plenário, porque são coisas diferentes, apesar de serem ambas votações de especialidade. E por último, e com isto me calo, eu concordo com as cautelas que foram introduzidas, isto é, só faz sentido nós tomarmos estas decisões ouvido a possibilidade da informática, ponto número um, eventualmente até reunindo com a informática para podermos discutir com eles quais são as suas dificuldades, etc., e poder ter isto de forma implementação com um decalagem temporal, isto é, concordo com a proposta do PSD não entrar em vigor no próximo processo orçamental, que é daqui a 2-3 meses, entrar no processo orçamental seguinte. Nada me choca quanto a isso. Eu disse que era o último, agora é que vai ser mesmo o último. Acho é que nós podemos depois discutir de outra forma e noutro contexto a segmentação dos temas por dias de debate e eventualmente até os tempos de debate da especialidade no plenário, mas são discussões diferentes. Eu acho que aqui especificamente a parte da votação nós temos a possibilidade de ter aqui um consenso que, sendo importante, ele também tem que ser feito de forma a não criar mais problemas do que a solução, porque estas transições tendem a não ser isentas de dores.
Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Coordenador. Em relação à questão do voto eletrónico, nós de facto acompanhamos as propostas do Bloco e do PSD, achamos que elas têm de facto toda a pertinência e parece-me que esta solução, ainda agora apontada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, de facto da votação indiciária, porque nós não podemos confundir a vocação, que há pouco foi referida pelo Sr. Deputado do Livre, com esta retificação que aqui está em causa. Porque efetivamente pode haver lapsos de votação, o que até muitas das vezes acontece cotidianamente quando estamos a votar na COF e ao final das votações corrigimos aquilo que foi o momento da votação, porque nos apercebemos que efetivamente até pela morosidade do processo e acaba por se prestar a isso, por se prestar ao erro, mas efetivamente a possibilidade de se ver com a informática, com um mecanismo de revisão, por um lado, antes da submissão de todas as votações que foram feitas eletronicamente, e aqui nós já falámos nisto numa anterior reunião, seria muito pertinente que continuasse a ser por módulos, ou seja, que diariamente pudéssemos ter um bloco de propostas que fossem votadas e não tudo em conjunto, porque tendo em em conta o elevado número de propostas, certamente que isso prestaria a um maior erro, mas que esta alteração, acima de tudo, dê espaço para o debate. Ou seja, se estivermos a fazer este exercício e este esforço de informatizar o processo, mas isso não se traduzir numa possibilidade de debate sério e mais aprofundado em comissão, eu acho que será um esforço inglório, porque o grande objetivo, que não deve ser aqui perdido de vista, é que ele abra espaço para que durante aqueles dias se possa debater com dignidade as propostas que estão a ser apresentadas, e não no dito um minuto, e esperamos ver essa solidariedade no momento de discutirmos as grelhas e a revisão dos tempos, nomeadamente dos Estados Unidos representantes, porque lá está, se formos cumprir as formalidades regimentais, só que 5% do tempo já está perdido, e quando queremos começar uma ideia e quando estamos a meio da ideia já o tempo terminou, ou passamos o tempo a olhar para o relógio, o que é manifestamente indigno para os trabalhos da Assembleia da República, com todo o respeito, evidentemente. Mas, de facto, nós acompanhamos esta necessidade, parece-nos que era a divisão em ronda, quer a questão de também termos aqui depois a retificação, são mais do que pertinentes, e esta solução pode ser uma solução muito das votações indiciárias, que são depois avocadas em comissão e não em plenário, e retificadas se necessário, pode ser de facto uma proposta sem prejuízo depois do mecanismo informático que nos permita corrigir antes de submissão final. A nossa proposta não tem a ver com os votos eletrónicos, ou seja, estão no mesmo módulo de artigos que estamos aqui a debater, mas ela só visa passar para o regimento algo que na prática já existe e está prevista nas grelhas, que é os direitos dos deputados únicos poderem também fazer o encerramento no orçamento do Estado. Portanto, isto está no fundo na grelha, mas é só passar para a norma regimental esta mesma previsão.
Senhora deputada, senhor deputado Carneiro.
Muito obrigado. Portanto, tentando abordar aqui alguns dos pontos que foram referidos, portanto, a divisão por blocos e por dias, eu julgo que é importante, porquê? Porque quando chegam os guiões de votação, o preenchimento dos guiões de votação é um processo hercúleo. Muitas das vezes nós terminamos o processo de preenchimento dos guiões na madrugada do dia anterior ou às vezes no próprio dia, porque são muitas as votações. E a tendência, aliás, o processo informático, eu parece-me que é o caminho que devemos seguir por todos os motivos que já referimos e até por um outro que ainda não referimos. O facto de haver mais partidos neste momento representados no Parlamento, quase de certeza que vai determinar, isso não é mau, não estou a dizer isso, não é? Mas quase certeza que vai levar a que o número de propostas de alteração ao Orçamento de Estado vá aumentar ainda mais. O último orçamento tivemos cerca de 1.500 propostas, que foi um processo orçamental feito fora de tempo, isto é, não era o mês habitual para fazermos esse processo, foi um processo mais acelerado naquilo que era a preparação, provavelmente, de cada partido ou de grupo parlamentar, tendo em conta que estava a ser feito fora de tempo. Muitos de nós, provavelmente, já estaremos a trabalhar em propostas para apresentar no orçamento que vai entrar em outubro. E, portanto, de certeza que este número de propostas vai aumentar. E, portanto, acho que o caminho também se justifica por isso e deve ser, julgo eu, dividido em dias, por bloco de artigos e por dias, precisamente, para que tenhamos tempo de analisar as propostas adequadamente. A questão das votações indiciárias, eu não fecho totalmente da nossa parte a porta a isso, só teríamos que ver de que forma é que isso ocorreria, ou seja, se haveria uma primeira reunião formal da COF em que se submete a votação indiciária, depois suspendem-se os trabalhos, esperamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei, e depois reunimos formalmente para fechar esse processo. Pronto, essa parte aí provavelmente ainda não foi feita a reflexão por todos necessária, mas que seria importante perceber. E também responder aqui um outro aspecto, que é, as correções a existirem, elas, diferentemente do modelo do Parlamento Europeu, eu acho que devem permitir mesmo a mudança do resultado. Aliás, isso já acontece hoje. Não raras vezes, propostas que eram consideradas rejeitadas passaram a aprovadas. Claro que agora com a maioria do PS a esquadria mudou um bocadinho, não é? Mas na legislatura anterior isso aconteceu inúmeras vezes, portanto propostas que estavam rejeitadas passaram a aprovadas ou aprovadas passaram a rejeitadas em função dessas mesmas retificações, por razões diversas. Uma retificação, um caso hipotético, uma retificação pode ser suscitada porque, entretanto, ou tal, no âmbito dos direitos que os partidos têm de requerer aquela análise financeira das propostas, entretanto respondeu já depois de uma suposta votação indiciária, se tivermos votações indiciárias, e isso pode levar um grupo parlamentar ou um partido a fazer uma reflexão diferente sobre o modo como via aquela proposta. Portanto, essa possibilidade deve existir, mas deve existir com uma linha de corte, isto é, não é uma possibilidade que se mantém durante toda a semana do orçamento, temos que fixar o momento em que há uma estabilização, até para sabermos politicamente qual é a discussão que em cada momento devemos fazer sobre o cómputo global do orçamento, não é? Porque sou pena de andarmos a votar indiciariamente ou de forma final, mas depois com sujeito a alterações durante uma semana inteira e começamos a criar uma determinada avaliação ou perspectiva sobre o orçamento que no final da semana mudaria se fosse possível manter-se o período de retificações de forma mais prolongada. Acho que não deve ser esse o caminho, deve haver um período que não deve ser muito longo, não deve ser também excessivamente curto, mas deve permitir essas retificações. Dar nota também que no equilíbrio desta possibilidade das votações indiciárias, nós temos normalmente uma semana de votações e, portanto, isso teria que ser compatível a irmos por aí com o facto de termos 4 dias, geralmente, não é, para fazer as votações. E, portanto, isso teria que ser compatibilizado com isso. Relativamente ao sistema informático, eu acho que sim, que deveríamos chamar aqui, talvez até os serviços, não sei se poderíamos fazer isso na próxima reunião, logo no dia 6, ou até antes, informalmente, não sei, mas seria importante, eu sei que há um colaborador aqui do Parlamento que costuma estar especificamente dedicado ao sistema de votações do orçamento e que está por trás do, eu não sei o nome, falha-me agora o nome, mas que está por trás do desenvolvimento do sistema que já existe hoje relativamente ao registro dos sentidos de voto finais, mas podia ser interessante ouvir para perceber em termos de recursos e de tempo o que é que poderá isto, enfim, vir a originar. Obrigado.
Diria que esta solução é valiosa de fazermos essa audição, porque eu diria que para o orçamento de 2023 seria seguramente impossível, conhecendo os tempos de elaboração e de preparação. E também colocava à consideração, de facto, ver com que grau de detalhe é que queremos deixar a matéria no regimento, sendo que podemos apenas enunciar o princípio da elaboração de guiões digitais para efeitos da votação em comissão no orçamento, não tendo que ir ao rigor do detalhe, porque esse pode ser aprovado por deliberação do plenário posteriormente, um regulamento mais detalhado que especifique a articulação com estas questões que a informática colocar. Precisamente porque depois concluirmos que certas soluções não são viáveis tecnicamente, não temos que estar a rever o regimento antes seja só uma questão de alterar ou modificar pontualmente o dito regulamento. Muito bem, tenho ainda o Sr. Deputado Rui Tavares, a Sra. Deputada Inês Sorriso da Real a seguir.
É só muito rapidamente para dizer que se a primeira votação eletrónica for indiciária, o problema que eu referi antes desaparece. Quer dizer, porque uma coisa é estarmos a alterar um sentido de voto sobre algo que está fechado e o que pode gerar uma corrida, principalmente numa situação em que não haja uma maioria absoluta de um só partido, a alterações a posteriori de um sentido, portanto, de uma votação fechada. Mas, numa votação indiciária, o objetivo é precisamente esse, é aferir como é que maiorias é que se formam e, eventualmente, poder agir sobre essas maiorias. Portanto, queria só deixar esta nota para dizer que aí aquela objeção desaparece. O que poderíamos tentar fazer, talvez, seria algum teste na próxima, no próximo processo orçamental. Em algum dia em que eventualmente decidamos olhar para as grelhas de votação e perceber se já fosse voto eletrónico, será que isto era complicado, não era complicado, que tipo de problemas é que aparecem, tendo em conta, no fundo, a implementação para 2023.
Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Coordenador. Um detalhe e uma proposta, aliás, e uma informação. O assessor, se não estou em erro, é o assessor Nuno França, portanto, poderá ser, de facto, contactado. E aqui uma proposta no sentido de, parece-me que o princípio a estar vertido no regimento será, de facto, o princípio da possibilidade da votação eletrónica. Por todos estes detalhes que estamos aqui a falar, se calhar não tem, é matéria que não tem, passa a expressão, dignidade regimental e que poderá estar em regulamento, até porque, tendo em conta que ficou claro que é necessário densificar, testar e perceber em que medida é que podemos, de facto, depois estar a criar normas para esta matéria, se calhar resolveria os trabalhos deste grupo de trabalho. Pelo menos numa primeira fase, na fase regimental, ter o princípio vertido no regimento e depois tudo o resto, ainda sobre a alçada deste grupo de trabalho, poder estar vertido num regulamento para as votações eletrónicas. Portanto, achava esta proposta em cima da mesa, porque me parece que poderia resolver em grande medida os nossos trabalhos, pelo menos numa primeira fase, e garantir uma maior segurança naquilo que depois vai ser as decisões em torno desta matéria, passando depois para um regulamento.
Muito bem. Sr. Dr. Carneiro, para concluir.
Só para dar nota que não vejo com maus olhos que haja esse regulamento, bem pelo contrário, isto tem a sua complexidade, eventualmente aprovado pela Conferência de Líderes ou algo do género.
Sim. Sendo um regulamento, talvez em plenário, mas o princípio é o mesmo. Muito bem. Então, concluídas as análises das matérias orçamentais, nas suas várias manifestações, sobra-nos um tema que é o de reta final. Quer dizer, sem prejuízo, depois o Sr. Deputado já falou dos debates sobre ambiente, a propósito da apresentação genérica, portanto, no fundo, abria só um ponto final sobre o quadro comparativo para os debates com o Governo, que são o tema final. Portanto, todos os partidos têm propostas nesta matéria, apesar de já terem sido apresentadas no âmbito da ronda de apresentação genérica. Se alguém quiser dar novamente a palavra, eu penso que são subejamente conhecidas as várias posições, mas obviamente para concluirmos o remate do grupo de trabalho e do quadro comparativo neste ponto. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra, foi a primeira.
Obrigada, Sr. Coordenador. Dar nota que, como referi na intervenção genérica das nossas propostas de alteração, a pertinência, reforçar aqui a pertinência do regresso dos debates quincenais no modelo em que a Iniciativa Liberal apresenta, porque só assim se conferirá um maior escrutínio à ação governativa, ainda para mais num contexto de maioria absoluta. Obrigado.
Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado. Portanto, nós gostaríamos de deixar claro, portanto, que entendemos que a realidade no funcionamento do Parlamento mudou com a existência de uma maioria. As regras não são eternas, merecem o devido ajustamento em função das realidades que vamos tendo. Não é a primeira vez que se altera o regimento, não há de ser a última, certamente. E, portanto, não devemos ignorar esse facto. E, portanto, o escrutínio do Governo para nós é, do trabalho do Governo, é absolutamente essencial. Sempre foi, não é de agora. E achamos que devemos repor aqui os debates quinzenais, também com uma nota, que é, esses debates devem ser debates efetivos. Diferentes partidos apresentam diferentes propostas, mas eu quero crer que, no final do dia, cada um de nós deve desejar, almejar a existência de um verdadeiro debate. E, portanto, um debate não pode funcionar na lógica de uma conferência de imprensa ou de uma palestra que cada um de nós venha aqui proferir, e, portanto, deve haver efetivamente a possibilidade de confrontarmos o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo a cada momento, tal qual é possível hoje, e esperar que ele responda às perguntas que são colocadas. Temos visto ultimamente que isso nem sempre acontece. Aliás, há algum enfado recente nas respostas aos senhores deputados. Esperamos que tenha sido um momento isolado no tempo, mas o escrutínio do trabalho do Governo para nós é absolutamente essencial e, portanto, aquilo que apelamos a todos os partidos é que seja possível encontrar um modelo em que esse escrutínio é real, é efetivo e não é apenas um mero cumprimento do calendário em que cá vimos proferir uma homilia ou uma palestra e depois não chegamos a conclusão nenhuma. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. Creio que sobre esta matéria há um debate sobre o calendário e durante mais de quatro legislaturas, foi possível ter de 15 em 15 dias o Primeiro-Ministro a prestar esclarecimentos na Assembleia da República e nenhum de nós achou, na altura, que fosse esse um problema da democracia, mas era uma particularidade portuguesa que estava aquém do que se passava, por exemplo, no Reino Unido, estava mais à frente do que se passa noutros países, mas que, na verdade, dignificava a fiscalização que a Assembleia da República faz ao Governo. E esta nota é a fiscalização da Assembleia da República ao Governo, e não do Governo à Assembleia da República, é importante pelo calendário, e por isso é que nós defendemos a quinzenalidade, que só não está atualmente presente porque PS e PSD se entenderam para retirar. Por isso, no momento em que o PS não detinha maioria absoluta, foi o PSD que inexplicavelmente achou que o Primeiro-Ministro vinha vezes a mais ao Parlamento, e agora, com uma maioria absoluta, se percebe que esse já era um erro no passado, é um erro ainda maior agora. O segundo aspecto é que, de facto, é a Assembleia da República que fiscaliza o Governo e não o Governo da Assembleia da República. A Assembleia da República não é um palco para membros do Governo virem fazer palestras, dar conferências, dar sermões, mas sim para responder às perguntas que lhe são colocadas. E desse ponto de vista é, no mínimo, caricatural o que assistimos, por exemplo, em debates recentes com o Sr. Primeiro-Ministro, que não tinha acontecido com nenhum dos seus antecessores, em que se disputa os últimos segundos de cada ronda de perguntas e respostas. É um absurdo, porque é um absurdo a vários níveis. É um absurdo é um absurdo institucional, porque achincalha o debate e falha no ponto fundamental que é o de ser a Assembleia da República que está a fiscalizar o Governo. É um absurdo do ponto de vista comunicacional, porque, na verdade, até parece que o Governo, qualquer Governo que seja, tem pouco espaço mediático, quando todas as estatísticas dão conta que se há políticos com espaço mediático, é o Primeiro-Ministro em particular. É verdade, temos que reconhecer, desde 2016, muito ensombrado pelo Sr. Presidente da República, é verdade, mas, em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro tem está em todas as estatísticas como aquele que tem mais espaço televisivo, mais espaço noticioso, mais espaço mediático para poder dar a sua opinião, e por isso parece, no mínimo, ridículo estarmos a discutir uns segundos, ver quem é que fica com a última palavra, quando o Governo tem, de facto, na prática, a última palavra num largo espectro de matérias, porque é o Governo que está cotidianamente na comunicação social. Por último, a ideia de que se pode limitar a fiscalização ao Governo porque se limita a forma como se faz perguntas, é em si uma outra forma de redução da democracia. Porque a liberdade de fazer perguntas e de o fazer de forma incisiva, de forma a mostrar incoerências, de procurar soluções que sejam necessárias a calcular, de validar a transparência necessária do raciocínio do Estado, da forma como os seus executores das políticas pensam, é fundamental. E desse ponto de vista, creio que qualquer alteração ao modelo de pergunta e resposta deve merecer grande análise sobre isto. Há um último aspecto, desculpe-me, Sr. Presidente, não foi para o enganar, foi só mesmo porque estava a tentar...
Parece aquele anúncio do segundo, um segundo faz muita diferença.
Um último aspecto, que é que tem a ver só com a ideia de que substitui a vinda do Primeiro-Ministro com a vinda de ministros. Na verdade, não é verdadeiro. Essa realidade não é verdadeira. Por um lado, porque o responsável pelo Governo é o Primeiro-Ministro. E eu creio que as últimas semanas o demonstraram de forma ciosa. É o Primeiro-Ministro. Segundo lugar, porque muitas das vezes as políticas são transversais, porque não é apenas um ministro setorial que tem a resposta às perguntas que são colocadas. E por último, porque nós não devemos colocar em contraponto a vinda de uns ou a vinda de outros. Aqui especificamente é os debates com um membro do Governo, de política geral, e não debates setoriais. Os debates setoriais têm previsão regimental, não se substituem aos debates com o Primeiro-Ministro, não se deveriam substituir. E é por isso que nós consideramos que os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, num modelo de liberdade de expressão dos grupos parlamentares e de livre fiscalização do Governo é essencial neste contexto.
Deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada. A proposta do PCP, digamos que fica a meio termo daquela que é do Partido Socialista e daquelas das outras que foram apresentadas, uma vez que nós consideramos que, de facto, perde-se a capacidade de escrutínio da atividade do governo com a ausência ou com uma periodicidade tão larga entre os debates quinzenais, entre os debates com o Primeiro-Ministro, e, portanto, achamos que uma solução que serviria era a ideia de que o Primeiro-Ministro deveria comparecer pelo menos mensalmente. Ou seja, não se retira aqui a possibilidade de vir quinzenalmente, não é? Mas não ficaria estatuído de uma forma absoluta. Além disso, e aproveito também para colocar, porque nós autonomizamos depois noutro artigo a questão dos debates com membros do Governo, a ideia de que todos os ministros devem comparecer pelo menos uma vez durante a sessão legislativa, que nos parece que também ajuda a complementar esta visão global de uma tarefa e de uma função de fiscalização que compete à Assembleia da República. Quando o PS e o PSD acordaram esta alteração, que hoje estamos a reverter, digamos assim, que hoje, ou em setembro, vamos reverter, nós dissemos que nos parecia que, de facto, que isso não era um bom presságio. Acho que se confirma, reforça-se a necessidade de ter um debate mais intenso e, sobretudo, um escrutínio maior, e também há aqui que referir que isso não é indiferente à postura que é ou não é tida pelo Partido Socialista, partido de suporte ao Governo, quando das chamadas de ministros às comissões, e, portanto, também é inevitável que depois desague muita coisa e que tenha que desaguar para algum lado, e, portanto, de facto, achamos que as coisas não são independentes, apesar do plenário ser outro espaço e ter outra dignidade. Uma coisa que temos insistido, e com isto termino, é a ideia da elevação, da seriedade. Claro que isso não se pode pôr numa norma, não é? Senão havia muitos problemas que se evitariam, mas, de facto, se o bom senso mandasse, havia algum tipo de forma de estar que não deveria ser permitido, e, portanto, achamos que debates todos os possíveis, mas também faz parte da dignificação da função parlamentar e da própria democracia que se procure que eles sirvam mais do que para espetáculos degradantes de medição de forças, para usar um eufemismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ministro Real.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Em relação a esta matéria, desde o primeiro momento que o PAN deixou claro que não concorda com o fim dos debates quinzenais, achamos que, por todas as razões, pelo reforço da democracia, pelo debate que deve, o debate saudável, note-se, porque nós concordamos que o modelo de debate que existe atualmente é um debate do tudo ou nada, do ataque gratuito, ou seja, não é esse o modelo que as pessoas lá em casa esperam que aqui na Assembleia da República se faça, e nesse sentido acompanhamos o entendimento que deve de existir um modelo diferente de debate que permita os escrutínio, mas também o debate aprofundado das matérias que aqui muitas das vezes são trazidas no debate, quer quinzenal, quer no debate também de política geral, e que são fundamentais para os problemas estruturais que o país tem. Nós não nos podemos esquecer que, não obstante esta decisão já ter sido tomada pela mão do PS e do PSD na legislatura passada, nós estamos perante uma crise socioeconómica sem precedentes, tivemos uma pandemia que ainda não desapareceu como pano de fundo, temos uma crise climática, temos uma guerra e temos também uma maioria absoluta, e, portanto, aquilo que não pode acontecer a este tempo é termos também uma crise democrática espartilhada por um regimento que não dá resposta a uma necessidade de envolvimento da Assembleia da República. E, nesse sentido, eu não compreendo esta proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista traz-nos aqui uma proposta, nomeadamente no número 3, quer dizer, desde logo nos números 1 e 2, que remete para a Conferência de Líderes o modelo do debate, e não conseguimos compreender como é que isto é remetido para a Conferência de Líderes, não estando de forma clara e transparente no regimento. Depois, no número 3 do próprio artigo 224, peço desculpa, tem aqui uma proposta que é um claro, das duas uma, ou é um erro ou é um claro retrocesso face àquilo que é os direitos dos deputados únicos representantes dos partidos. É porque todas as forças políticas e até aqui o regimento, nomeadamente no debate geral, de política geral com o Primeiro-Ministro, têm-se referido às forças políticas com representação na Assembleia da República. E o PS vem propor que haja uma primeira ronda com direito de resposta do Primeiro-Ministro para os grupos parlamentares e uma segunda ronda, não mencionando sequer se há direito de resposta do Sr. Primeiro-Ministro para os DURPES, o que, em nosso entender, ou é um erro, um lapso grosseiro do PS, e não será certamente essa a intenção do Partido Socialista silenciar os deputados únicos representantes dos partidos num debate tão importante como o da política geral com o Primeiro-Ministro, ou então estamos perante um grave retrocesso que o PAN não poderá aceitar e que, se de facto vier a ser aprovado, teremos que levar isto a outras instâncias, porque efetivamente não faz qualquer tipo de sentido que num debate de política geral com o Primeiro-Ministro, uma força política democraticamente eleita, que até por força do método de ontem bem sabemos que não corresponde o número de votos ao número de deputados que teríamos se tivéssemos outro método de votação, porque, por exemplo, cada deputado eleito do PAN corresponde a 3 deputados do PS ou do PSD. Portanto, muito nos custa a crer que o PS queira também retrocesso com esta proposta e, portanto, gostaríamos de perceber o que é que está aqui subjacente à proposta que agora aqui nos trazem no número 3 do artigo 224, para além daquilo que é remeter também para a Conferência de Líderes a forma de funcionamento do debate quinzenal.
Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. O livro acompanha também muitos dos argumentos que foram apresentados anteriormente sobre a necessidade do regresso dos debates quinzenais. Eles são elementos importantes da ligação dos cidadãos com a vida parlamentar, muito seguidos, são elementos também essenciais do próprio módulo de programação do Parlamento, que é quinzenal. Ou seja, faz sentido que em cada quinzena que nós programamos, o momento alto seja o do escrutínio direto ao Governo e ao Primeiro-Ministro. Sendo certo que, ou por causa das interrupções parlamentares, ou por causa, por exemplo, do processo orçamental, aí há momentos da vida parlamentar em que não se consegue fazer o debate quinzenal, mas o que faz sentido é que, a cada quinzena que a Conferência de Líderes programa, esteja prevista sempre a possibilidade de se escrutinar o Primeiro-Ministro, porque essa é uma função essencial do trabalho parlamentar. E, portanto, propomos também o regresso dos debates quinzenais, achamos que ela é essencial, mesmo que não estivéssemos em momento de maioria absoluta de um só partido. Gostaria também, só porque estamos basicamente a encerrar os trabalhos desta nossa reunião, de lembrar que, com o fim dos debates quinzenais, acabou também uma boa parte do escrutínio que nós tínhamos antes de cada Conselho Europeu, e que o livro pretende também reintroduzir. E que, sendo um tema diferente, pode também ser parte da solução para o escrutínio ao Primeiro-Ministro. Porque os debates do pré-Conselho Europeu se faziam, em geral, a seguir ao debate quinzenal, e com menos debate, para ser sincero, por causa das próprias regras e da grelha de tempo do debate pré-Conselho Europeu, porque o debate europeu, precisamente num momento em que toda a gente diz que política europeia é a política interna e em que há tanto para escrutinar do trabalho do Governo no Conselho Europeu, e porque é precisamente no Conselho Europeu que o trabalho do Governo é menos escrutinado, quando é lá que o Primeiro-Ministro passa cada vez mais tempo, e porque também o Presidente da República aí exerceu o seu poder vetando uma primeira versão da diminuição dos debates europeus, o que podemos aqui chegar a um eventual compromisso é que, favorecendo nós a solução do debate quinzenal, e se não for essa solução do debate quinzenal que venha pelos votos dos partidos representados neste grupo de trabalho e depois em plenária ser a que vá a ser implementada para o futuro, se eventualmente o PS mantiver a proposta com a qual não concordamos de debate mensal, e menos ainda concordamos com os aspectos que a senhora deputada Inês Sousa Real já mencionou anteriormente, então que tenhamos debates antes de cada Conselho Europeu, eles são variáveis, mas em média, em cada ano, há pelo menos 6 Conselhos Europeus e, portanto, 6 debates antes do Conselho Europeu, mas que eles sejam desligados do debate quinzenal. O que é que eu quero dizer com isto? Se por acaso o PS vier a aprovar debates mensais, cerca de 12, não se chegam a 12 debates por ano, 10 debates por ano, que a esses devessem acrescer em sede de revisão da Lei 4306, pelo menos mais, em média, 6 debates com o Primeiro-Ministro, eventualmente na quarta-feira anterior a cada Conselho Europeu. Porque isso significaria mais 6 vindas do Primeiro-Ministro a plenário para fazer debate com esta Assembleia da República e acabaria por, em média, resultar em cerca de 18 debates, o que já se aproximaria do ideal que para nós seria o debate quinzenal. Tal como tínhamos antes, que eu estava aqui a verificar com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, seria à volta de uma vintena de debates anuais, mais ou menos. E, portanto, assim aproximar-nos-íamos do que deveria ser o ideal. De qualquer forma, a nossa proposta, como aliás é de praticamente todos os partidos da oposição, é que regressem os debates quinzenais. Isso também deveria ser, deveria ter uma atenção especial quando todos, ou praticamente todos os partidos da oposição, desejam uma mesma coisa numa situação de maioria absoluta. Muito obrigado.
Penso que não há mais inscrições. Uma interpelação aqui direta de uma pergunta da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu do artigo 224, número 3, apenas retiro que, da proposta que, em relação à questão que coloca, penso que estou a ler a questão corretamente. O debate sobre política geral é aberto por uma intervenção de um dos grupos parlamentares em alternância, seguido de uma ronda de perguntas dos demais partidos com representação parlamentar. Ou seja, os DURPs são partidos com representação parlamentar. O que não abririam era o debate. É esse o sentido da proposta. Ou seja, a alternância para a abertura do debate é entre grupos parlamentares. Portanto, os DURP nunca iniciariam o debate com o Primeiro-Ministro, mas obviamente fariam a pergunta quando chegasse o devido momento, obviamente distinguindo grupos parlamentares de deputados únicos representantes, distinção essa que o regimento mantém e que, neste aspecto, a forma de garantir que todos os deputados únicos representantes e todas as forças políticas eleitas intervêm no debate com o Primeiro-Ministro é assegurada. A única diferença é que não abriria o debate, abriria o debate apenas os grupos parlamentares. Portanto, esta é a interpretação a dar, porque ela até distingue precisamente...
Peço desculpa, aquilo que se pretende é que fique claro que os DURPs têm o poder de intervenção no debate de política geral e direito à resposta do Sr. Primeiro-Ministro.
Mas isso é claro, seguido de uma ronda de perguntas dos demais partidos com representação parlamentar. Os DURPs são partidos com representação parlamentar e, de resto, todas as normas do artigo 224 e 25 referem sempre partidos com representação parlamentar e não grupos parlamentares. A única exceção é, de facto, esta em que os grupos parlamentares é que iniciaria o debate, ou seja, a alternância da abertura do debate faz a 6 e não a 8, é a única nuance, mas obviamente eles depois são titulares da palavra. Portanto, a explicação é essa. Portanto, é o único momento em que surge a expressão grupos parlamentares, mas evidenciando esta separação das águas neste ponto. Muito bem, senhoras e senhores deputados, chegados a este ponto... E tendo em conta também a hora, eu sugeria que, tendo em conta o alargamento de calendário que temos, que as temáticas de propostas dos serviços que chegaram antes sejam vistas com as que chegaram hoje também, e que eventualmente sejam sistematizadas em texto, com ótica que também já referi à Sra. Deputada Alma Rivera, para a semana haver distribuição, se não antes de 21, pelo menos até antes do fim dos trabalhos de julho, para poderem todos ter acesso aos mesmos e poder pronunciar-se, para poder já previamente organizar os trabalhos. A sugestão de fazer uma reunião com a informática, se calhar, portanto, diligenciaríamos no sentido de previamente ver com eles o que é viável, portanto, falarei com a Sra. Diretora nesse sentido e depois logo operacionalizaríamos, sempre isso poder fazer antes de 6, algum trabalho preliminar aqui por parte da mesa, vá, não é propriamente uma mesa, mas do mesário, e para dia 6 já poder haver alguns elementos, sendo que parece haver aqui um consenso no sentido de estamos todos de acordo com o princípio da eletronicização das votações, o grau de detalhe com que ela ficará espelhada no regimento, ver-se-á em função de do que é prudente para fazê-lo, mas acho que todos temos as dúvidas identificadas, todos, quase todos. Portanto, eu vejo ali movimentos do lado do Partido Comunista Português, que não interprete para lá de meros movimentos, portanto, mas assinala pelo menos agitação, que não interprete para lá disto. E em qualquer caso, para a semana teremos novidades sobre estes calendários e muito obrigado a todos pela sessão de hoje. Concluímos o quadro comparativo. Mantenho-se, se calhar... Ah, peço desculpa, queria só colocar uma questão, esqueci-me. Deixava só a seguinte questão. Querem manter o prazo de propostas de alteração hoje ou querem passá-lo para segunda-feira? Pronto, muito bem. Então, transferimos o prazo das propostas de alteração adicionais ao que discutimos para segunda-feira. Se quiserem incidir também sobre estas dos serviços, obviamente são também bem-vindas. Muito obrigado.